בעזרת השם, דף סמך וו, זאת הדו ג'נידה, עולה פסור, מבין זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף סמך, ה, עמוד בית, נא, פירוט שום הליניה, נומי יודה ליניה, תנו לבן פעל הברייטה. הרוע דם אחמד תשמיש, כך מודה סם אולי הסיכה עזה, פס אחר הסם כומרי, דיווי סנגי, דורג' אחר הסם. משמשת פעם ראשונה, שנייה ושלישית. איסו כמודה סום הסגונדה וייס, איסו כמודה סום הטרצרה וייס, סיגידס. Então tem um problema, que tem uma razaká, tem uma avaliação que isso vai continuar, que ela é roa, dá uma chamada shmish, é um problema. Lote shamesh, tigaresh, ela tem que se divorciar, ela não pode mais fazer relação com esse marido, se avalia que isso vai acontecer mais vezes, que ela vai ficar nidá durante a relação. Betinase leacher, mas ela pode se casar com outro. Nisset leacher verata dá uma chamada shmish. O que acontece se essa mulher se casa com outro? E outra vez a mesma coisa acontece. Faz a relação e vê sangue. Meshamesh et pam rishona, shniya veshlishit. Mikan ve'elach lo teshamesh ad shetitgaresh. Fala braita. Faz a relação uma vez, viu sangue. Faz a relação outra vez. Se viu sangue, só pode fazer mais uma vez. Então se ela fez a relação três vezes seguidas e viu sangue com o segundo, ela também tem que se divorciar dele. Betinase leacher. Ela pode se casar com outro. Nisset leacher verata da machmat tashmish. O que acontece? Ela se casa com um terceiro, faz a relação e vê sangue. Meshameshet pam rishona, shniya veshlishit. Ela fez outra vez e viu sangue. Na terceira vez também viu sangue. Mikan ve'elach lo teshamesh ad shetivduk atzma. Então fala braita. A partir desse momento, ela não pode mais fazer a relação. Antes de uma verificação, tem que primeiro de tudo fazer uma verificação do canal dela. Qual é a verificação? Keitzad bodeket et atzma. Mevi'a shfoferet ubetucha mikhol umoch. Munach al rosho. Ela vai ter que fazer um teste. Ela vai ter que trazer um tubo oco. Coloca um pano na ponta desse tubo. E coloca o tubo no canal dela. Ela vai colocar o tubo no canal dela. E... אם נמצא דם על ראש המוח, בידוע שמן המקור הוא בא. סיאלה קולוקה אוטובו נושאו כנאו, היא אלווה סנגי נופנו, זאת אומרת שסימא דוטובו, סיווה כסנגי דו ונטרי, כקוראים דו אלפי זכר עשהו, סנגרה סנגי ג'נידה, איפוריסו לסיים פוריפיקה. לא נמצא דם על ראשו, בידוע שמן הצדדים הוא בא. סיאלה קולוקה Quando ela coloca o tubo, o sangue não sangra do ventre, ou seja, não molha o pano, molha as laterais do tubo, se vê que isso é sangue do canal. Não é sangue de nidá, é sangue de ferida que ela tem no canal dela. Não é sangue de nidá, então ela pode fazer a relação. Vim mexlá macabe otomakom, tolabe makatá. Fala braita. Se ela se casa pela primeira vez, e ela faz a relação e vê sangue, mas ela diz que ela tem uma ferida no canal. Então, a gente pode se apoiar nisso. A gente pode se apoiar nessa ferida e dizer que esse sangue não é sangue de nidá, é sangue da ferida. E ela continua pura. Bem, ela vê se tu lá bebe está. E se ela se casa e ela faz a relação e vê sangue, mas isso só acontece em certos dias. Digamos, todo domingo que ela faz a relação, vê sangue. Ou... No dia 30 do mês, ela faz a relação, vê sangue. Por exemplo, então são dias fixos, o veset fixo, que ela vê sangue na hora da relação. Então, ela pode continuar casada com esse homem, não pode fazer relação com ele nesses dias que, quando ela faz a relação, vê sangue. Vim a yadama katami shunemi damreyata enatula. Mas, como a gente falou, se ela se casa pela primeira vez e faz a relação e vê sangue, mas ela diz que tem uma ferida no canal dela. Então, a Breta tinha dito, a gente pode se apoiar nessa ferida e falar que esse sangue da relação não é sangue de nidá, é sangue da ferida. Mas se a aparência do sangue da ferida é diferente do que o sangue de nidá dela, e sai na hora da relação o sangue que parece de nidá, a gente não pode se apoiar na ferida. Não parece como o sangue da ferida. Venemene tishalomar makai eshliba mekor shimimena dam yotze deverebi farebi. Mesmo se essa mulher não tem uma ferida no canal, ela diz que ela tem uma ferida no ventre. Farebi, isso é levado em conta, ela é confiada, e mesmo que ela veja sangue durante a relação, A gente fala que é sangue da ferida do ventre, fala Rebbe, e é sangue puro. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel, Damaka, Rabba Mina Mekor também. Rabban Shimon ben Gamliel discute com o Rebbe e fala que mesmo se isso for verdade, que ela tem uma ferida no ventre, o sangue da ferida do ventre é como o sangue de Nidá, fala Rabban Shimon ben Gamliel. Mesmo que não é sangue menstrual, mas fala Rabban Shimon ben Gamliel, esse sangue impurifica a mulher como o sangue de Nidá. Vamos ver por quê. Verabotenu eidu adama makaha ba minamekor sheu taor. Mas Rabotenu, outros sábios, testemunharam que o sangue da ferida do ventre é sangue puro, como disse Rebbe. Mas Benay, qual é a discussão aqui? Amarula, makor mekomotameika Benay. Fala, Ula, a discussão é a seguinte. Primeiro de tudo, todos concordam que o sangue da ferida do ventre por si só é puro. Mas para Rabban Shimon ben Gamliel, o ventre é um local impuro do corpo da mulher. Então para Rabban Shimon ben Gamliel, esse sangue da ferida do ventre se impurifica no ventre. E quando sai, impurifica a mulher como sangue de Nidá. E Rabotenu e Rebbe falam que não. Falam que o ventre não é um local impuro do corpo da mulher, é um local puro. O sangue da ferida do ventre é puro. Então, se ela diz que ela tem sangue, esse sangue de uma ferida do ventre, conforme Rebbe e Rabotenu, ela continua pura. Pelo Shfuferet Ivgurem Mivgarela. Como é que a mulher vai verificar com o tubo? Pode ser que o próprio tubo que causa o sangramento. Ou seja, pode ser que essa mulher vai verificar o canal com o tubo e ela vai sangrar por causa do tubo, que o tubo vai causar alguma ferida, vai arranhar o canal dela, algo assim. Como é que essa verificação funciona? Tamar Shmuel Beshfoferet Lavar o Piera Tzufre Tuchá. Fala Shmuel, esse tubo não é um tubo que arranha, é um tubo que tem as bordas arredondadas, não vai arranhar ela. Se sangra, é porque é como na hora da relação que ela sangrou. Amar era o Lishakish de Biuchar, perguntou o Lishakish para Biuchar. Metivdok atzma bebiash teshit shel bala rishon. Veja, Lishakish, o que disse a Bright? Ela se casa com o primeiro, faz a relação três vezes e vê sangue, tem que se divorciar dele. Se casa com o segundo, a mesma coisa. No terceiro, aí ela faz essa verificação antes de se divorciar. Por que ela tem que se divorciar do primeiro? Ela fez relação três vezes vendo sangue. Que ela faça essa verificação agora, com o tubo. Talvez ela pode ficar casada com esse primeiro. Por que ela tem que se divorciar? Amarle le fiche'en kolo etzbo'ot shavot. Responde a Yohanan o seguinte. Primeiro de tudo, essa verificação não é tão confiável assim. Pode ser que ela sangra como Nidá durante a relação, e na hora do tubo, não vai aparecer isso. Então essa verificação é só bedievet. Ou seja, como uma última opção. Para meu canal, se a verificação não é tão boa assim, é melhor que ela se divorcie do primeiro, porque talvez ela vai se casar com o segundo, e o órgão dele vai ser diferente, e pode ser que não vai causar aquela sangue na hora da relação. Vai ser melhor que ela se case com o outro, e possa está tranquila que ela não é Nidá, não tem o castigo de careta na hora da relação. No terceiro casamento, já não tem mais opção. Já é a terceira vez que isso acontece, já tem uma razaká que isso vai acontecer com o quarto marido também. Aí a gente pode se apoiar nessa verificação bedievet como uma última opção. Talvez vai sair nessa verificação do tubo que o sangue não é de Nidá. E ela vai poder continuar casada com o terceiro. Amalei, betivdok atzma bebiya rishona shel baal shlishi. Perguntou Lish Lakish, quando ela se casa com o terceiro e faz a primeira relação e vê sangue, por que ela não faz a verificação logo agora? Ou seja, por que a gente vai deixar que ela faça a relação mais duas vezes e vai ver sangue talvez e vamos pecar o pecado de Nidá? Que ela faça a verificação logo no começo do casamento do terceiro, fez a relação uma vez e viu sangue, que ela faça logo essa verificação. Vai ver o qual é fichem kolakohot shavot. Fala meu cara que não. Ela fez a relação com o terceiro pela primeira vez. Pode ser que esse terceiro, na primeira relação, ele fez muita força. Isso causou o sangramento. Então, quer que ele faça mais duas vezes. Pode ser que ele vai fazer mais fraco. E não vai causar o sangramento. Pode ser que não vão ter que chegar nessa verificação. Se repetiu 3 vezes e viu sangue, aí ela faz a verificação. Conta para alguns episódios. Aí Deatayre Kamei de Rebbe. Uma mulher veio até Rebbe e disse que ela viu sangue na hora da relação. Amalele Avdan Zilbata. Rebbe falou para Avdan, assuste ela. Quando ela estiver distraída, dê um susto nela. Azalbata Venafal Mimena Hararadam. Avdan assustou essa mulher e saiu do canal dela um volume de sangue seco. Amarebi Nitrapeazot. Falou Rebbe, essa mulher sarou do problema dela. Tinha um volume de sangue seco no canal dela e sangrava durante a relação, agora ela melhorou. Haidida de Atele Kamei de Mar Shmuel. Veio uma mulher para Mar Shmuel com o mesmo problema. Amar Ravdimi Bar Yosef. Zibata. Shmuel falou para Ravdimi, assuste ela. Azalbata. Velona Famimena Velomini. Ravdimi assustou a mulher e não saiu nada do canal dela. Falou Shmuel, essa mulher tem outro problema. O ventre dela acumula sangue e na hora da relação o sangue sai. É sangue de Nidá. Não tem conserto para ela, infelizmente. Haide Atayle Kameder Biuchanan Dehor Emat Dehavat Tzarka Mitvirat Mitzvah Havat Chazedama. Uma mulher veio até Rabbi Yohanan e falou para Rabbi Yohanan que ela tem um problema. Ela vem no mikve, quando ela sai do rio, ela vê sangue. Ela não consegue fazer a relação com o marido, ela sai do rio logo depois do mikve e ela vê sangue. Amalei, Shema Dimat Irech Altabich, Lechi Beivalilo Agavanar. Rabbi Yohanan disse para essa mulher, talvez que as mulheres falam na cidade, esse olho gordo das mulheres está te afetando. As mulheres da cidade tinham muita inveja dessa mulher, que ela tinha um casamento muito bonito com esse marido. As mulheres colocavam um olho gordo nela. Falou Rebbe Yohanan, talvez esse olho gordo está te atrapalhando. Então, que o seu marido faça a relação com você no rio, logo depois do mikve, antes de ser afetada pelo olho gordo das mulheres da cidade. Isso é uma versão do que disse Rebbe Yohanan. E Amar, outra versão. Amar atigali lechavrotech, que irredeteve alaych leargissa, nitavo alach leargissa. Outra versão do que disse Rebbe Yohanan. Para essa mulher, contar para as mulheres da cidade do problema dela. Que ela diga isso, desabafe com elas. Que ela não consegue fazer relação com o marido, porque ela se impurifica logo depois do mikve. E as mulheres vão ter pena dela e vão parar com esse olho gordo. Terceira versão, Vika de Amar, Amar lá, Grile Chavrotech, Keich de Delibau Alaich Rachamim. Outra versão é para essa mulher contar para as mulheres da cidade do problema dela, para que as mulheres rezem por ela. Letra como fala essa braita. Vetamet Tameikra, Tzarich Leodia Tzarul Arabim, Verabim Mevakshim Alav Rachamim. Como fala o Pasuk sobre o Metzorah, a pessoa se impurificou com a lepra. Ele tem que avisar as pessoas da cidade que ele está leproso, ele vai ter que se afastar de todo mundo, para que as pessoas rezem por ele e Hashem tenha piedade dele. Amar Yosef, Rava Uda Pumbedita, Veitzin. Para Yosef, aconteceu com uma mulher em Pumbedita, teve esse problema, como de antes, e as pessoas da cidade rezaram por ela e ela melhorou. Amar Yosef, Amar Yudá Amarav, Hitkin Revi Basadot. Então falam os sábios, Rebbe decretou nos campos. Então, como a gente viu várias vezes, a mulher, ela vê sangue pela primeira vez, é sangue de Nidá. Então ela tem 7 dias de impureza. Depois disso, ela logo pode se purificar. Mesmo que ela viu sangue os 7 dias seguidos, terminaram os 7 dias e o sangue parou, ela vai no mikve e ela pode fazer relação com o marido. Depois disso, começam 11 dias de zivá. 11 dias que, se ela vê sangue, é sangue do corrimento. Se ela vê um dia, ela tem esse dia impuro, o próximo dia também é impuro, é um dia que ela tem que passar limpo, sem sangue, e à noite ela se purifica. Se ela vê sangue 2 dias seguidos, ela tem esses 2 dias. impuros. O próximo dia também é o dia da purificação dela. Ela está impura, mas é o dia que ela não pode ver sangue para se purificar. E depois do anoitecer ela pode se purificar. Se ela ver sangue 3 dias seguidos, tem uma zavagdola. E ela precisa de Shivanekim 7 dias limpos, sem ver sangue para se purificar. O problema foi que nos campos as mulheres não sabiam das leis. Não tinham rabinos nos campos. E as mulheres não sabiam se o sangue agora é de Nidá ou de Zivá. Então o Rebbe, ele foi lá e decretou para as mulheres: Rata yom echa, teshev shisha vehu. A mulher vê sangue um dia, pode ser de Nidá, pode ser de Zivá. Se for de Zivá, tem esse dia impuro e o próximo dia de purificação. Mas talvez é de Nidá. Tem 7 dias impuros. Então o Rebbe falava, na dúvida, ela precisava de 7 dias de impureza. Pode ser que é de Nidá. Então são 7 dias de impureza e depois ela se purifica. Shnaim, se a mulher do campo, que não sabia se é de Nidá ou Zivá, viu 2 dias, pode ser que é de Zivá, pode ser de Nidá, Teshev Shisha Vehen. Então, existe a possibilidade que o primeiro dia é do final do corrimento e o próximo dia é de Nidá. Ou seja, no pior dos casos, isso que acontece, que o primeiro dia foi de Zivá e logo terminou os 11 dias de Zivá e começou o período de Nidá. Então pode ser que o segundo dia que ela viu sangue é o primeiro de Nidá e ela precisa de 7 dias de impureza. Então por isso ele dizia que esses 2 dias são impuros, ela não pode fazer relação com o marido, claramente. Precisa de mais 6 de impureza, que talvez é de Nidá. Shloshá, se a mulher viu sangue 3 dias seguidos, então o pior dos casos é que são 3 dias na época do corrimento de Zivá, ela precisa de Shivanekim, os 7 dias limpos para se purificar. Amara Bizeira, Benot Yisrael, Echmiro Atzman, Shafilo Root, Ipad Dam, Kehardan, Yoshvot, Alea, Shivanekim. Disse a Bizeira que as judias, elas costumaram uma nova situação. Que mesmo que elas venham uma gota de sangue como um grão de mostarda, elas já respeitavam os Shivanekim. Então é um costume que as mulheres judias elas receberam sobre si, que mesmo que elas venham um pouco de sangue, um dia só, já respeitavam o Shivanekim. Mesmo que com certeza não, mas a Vagdolá não teve 3 dias de sangue, elas costumaram dessa forma. Adbarei Rava de Rav Shmuel. Rava estava passeando com Rav Shmuel. Vedarash e disse Rava, Kastash Neyamim Velashlishi Pila. Da situação, a mulher grávida aqui, essa mulher estava prestes a dar à luz e estava no período do corrimento. Viu sangue 2 dias. No 3º dia, ela perdeu a gravidez. E não viu sangue durante o parto. Disse Rava, Teshev Shivanekim. Ela precisa de Shivanekim, os 7 dias limpos. E não dá para entender. Primeiro de tudo, esse sangue que está saindo agora é chamado Dam Kishui. É o sangue da dificuldade do parto, que a gente já viu faz alguns dapim. A Torá purifica esse sangue. Então, mesmo que ela viu sangue na época do corrimento, é sangue da dificuldade do parto. Não é sangue impuro. E mesmo se a gente for falar que é sangue impuro, no 3º dia, que ela perdeu a gravidez, ela não viu sangue. Não, mas a Vagdolá, por que disse Rava que ela precisa de Shivanekim, 7 dias limpos? Explica como era. Kassavar em Kishuri Nefalim. Então, explica como era duas coisas. Primeiro de tudo, fala Rava. Quando a Torá purifica o sangue da dificuldade do parto, o Dam Kishui, é só se nasce um Vlad. Se nasce um bebê que sobreviveu. Se ela perdeu a gravidez e é um Nefel, a Torá não purificou esse sangue. É como se esse parto não é parto. E o sangue que saiu é como o sangue do corrimento. Então, quando a mulher perde a gravidez, o sangue desses últimos 2 dias não é sangue de Kishui, não é sangue puro, é sangue de Zivá, porque ela perdeu a gravidez. E disse Rava, no 3º dia ela perdeu a gravidez e não vimos sangue, mas o ventre se abriu. Sustenta Rava que não é possível que o ventre se abra sem que saia pelo menos um pouquinho de sangue. Então saiu sangue do corrimento, mesmo que a gente não percebeu. mesmo que seja um pouco. E ela é uma zavá gdolá fora. E precisa de Shibaneki. A madre avó balerava, fora avó brava. Maíria castas neami. Afino macho beama. De amar a bezeira. Brote Israel e chmiro latzmam. Shafido root tipadam que jardar. Yoshvô talé a Shibaneki. Perguntou a avó brava. Por que ele tem que falar isso? Que a mulher viu sangue dois dias. Depois ela perdeu a gravidez do terceiro. Aí ela precisa de Shibaneki. Disse a bezeira que as judias costumaram um novo costume. Que mesmo que elas tenham um pouquinho de sangue um dia, já respeitam o Shibaneki. Não precisa de dois, três dias? Amarlei falou, Rava. A mina lá rissura, vata amar minhaga. Fala, Rava, eu te disse qual é a lei. Você vem me perguntar de um costume? Echade achmur achmur, echade lo achmur lo achmur. Disse Rava, nem todas as judias receberam esse costume. Tem algumas regiões que sim, algumas regiões que não. Esse costume de rabizeira, que vem um pouquinho de sangue e já cumprem Shibaneki. Então fala, Rav, eu tenho que falar qual é a lei para essas regiões que não receberam esse costume de rabizeiro. Pulamos o parênteses. Amar Rav disse, Rav. Tavu ali nasce, veri paisar, trichash etashem, Shibaneki. Fala, Rav, se a mulher aceita se casar, ela não pode se casar dentro de 7 dias. Ela tem Shibaneki. O motivo é por causa de Dabu Rimud. Não vimos isso até agora. Dabu Rimud é quando a mulher ela deseja o casamento, então pode ser que ela se impurifica nesse momento, pode ser que saia um pouco de sangue agora. Então quando a mulher ela aceita se casar, pode ser que saia o Dabu Rimud, esse sangue do desejo, e já precisa de Shibanekim, como o costume de rabizeira. Então ela tem que esperar Shibanekim e ela pode se casar. Ravina Yasak Lelebrei Bei Rav Hanina. Então Ravina ia casar o seu filho com a filha de Rav Hanina. Amarlei, Samarlei Marlei Mirtav Ktuba Learbayam. Amarlei, então falou o sábio, você quer esperar 4 dias? Aí a gente escreve a Ktuba, o documento do casamento, a gente vai escrever daqui a 4 dias? O sábio falou que sim. Kimate Learba, Nata Nadarba Achrina. Passaram 4 dias, Ravina disse, vamos esperar mais 4 dias. Yakav Shivayomi. Então passaram os 7 dias do Shibaneki. Bata Hauyom. Amalei, Mayai. Perguntou a Ravina, por que você demorou esses dias, 7 dias, para o casamento? Amalei, lo savar, amar, lehaderava. Falou Ravina, você não concorda, não sustenta como que falou Rava? Demarava, tavu ali nascer, venit paisa, trichale, chef, shibarekim, disse Rava, se a mulher aceita se casar, ela tem que esperar 7 dias, o shibarekim, para se casar. Por isso Ravina quis que o casamento demore para acontecer. Amarei, falou Ravina, eimar de amar Rava begdula, de que a casa é dama, Rava begtana, de lo casa dama, mi amar. Fala Ravina, quando disse Rava isso, ele se trata de uma mulher que já viu sangue de Nidá. A filha de Rav Hanina nem tinha visto sangue de Nidá ainda. Então Rav Hanina falou, não tem suspeita de dar um rimudo, o sangue do desejo, se ela nunca viu sangue de Nidá. Amarei, falou Ravina, beferush amarava, losh nagdolá, losh nagtaná. Fala Ravina, que Rava falou claramente isso, que não faz diferença se a mulher já viu sangue de Nidá ou nunca viu. Existe a suspeita do sangue do desejo, esse Dabu Rimud. Dolata mamai, mishum de mechamda, ktanaram mechamda. Que Rava teve o receio, assim como uma mulher que já viu sangue de Nidá, pode ser que ela teve o sangue do desejo. Também uma menina, pode ser que ela teve esse sangue do desejo, mesmo que ela nunca viu sangue de Nidá, e ela se impurificou. Então, falou Rava de Siravina, que tem que esperar 7 dias do Shibaneki para que ela possa se casar. Amarava. Parava mais. Viramos a página. Isha lo tahuf lo beneter velo be ahal. Assim, aprendemos temos que ler. A gente sabe que quando a mulher vai para o mikve, ela não pode ter nenhuma chatitza no corpo dela. Nada que obstrui entre o corpo dela e a água do mikve. Então ela tem que lavar o cabelo também. Naquela época não tinha shampoo. Eles usavam pós. Neter, ahal, são pós de limpeza do cabelo. Mas falava, a mulher que ela vai para o mikve, ela não pode lavar o cabelo com esses dois tipos de pós, in special נטר יהל. דה נטר משום דמיקטף, נטר אחר כה קבלו, אם אתה פוצה כי רבי לבוא קבלו כסיפול, שמדו נטר, פעד שדו קבלו בעשה אחר כעדו, יווי קונשנועה, ז'ונטו קוזודרוס קבלוס. איזה קבלו זה אחר כעדוס, já não fazem mais parte do corpo dele, é uma obstrução entre a água do mikve e o corpo dele, é uma chatitza. O be'ahar mishum de Maastricht, e o ahar é o outro pó, ela não deve lavar o cabelo com esse ahar, porque isso embaraça o cabelo, faz nós, o que também é uma obstrução, uma chatitza. V'amar amimar mishmet de Rav, fala amimar em nome de Rav, isha lo tachuf ela bechamin, avalo betzonen. A mulher que vai lavar o cabelo para o mikve tem que lavar o cabelo com água quente. Água fria não. Ela pode esquentar a água no sol. Água morna com o calor do sol já pode ser usada para a lavagem do cabelo. Tsonen mai tamalo, porque ela não pode lavar com água fria. Mishum de krini, o machum ezaia. A água fria endurece o cabelo. Faz com que o cabelo fique duro, não deixa que a água entre. Ele se embaraça e tem, então é também uma chatitza. Vemarava fala: Leolam yilamed adam betoch beto shetei shama dicha bet kmatea b'mayim. Vemarava, a pessoa deve ensinar na casa dele para as mulheres que elas têm que lavar as dobras do corpo também antes do mikve, as axilas, as dobras da barriga, a parte íntima também, partes escondidas do corpo também têm que ser lavadas para não ter nenhuma chatitza. Meitve pergunta contra isso. Beta kmatim ou beta starim enan trichim libiad maim. A Mishnah fala em mikvaot que quando a mulher mergulha no mikve, a água não tem que encostar dentro das dobras da barriga, por exemplo, ou dentro da parte íntima, ou dentro do nariz. São partes ocultas do corpo que não tem que chegar à água do mikve. Então, por que foi dito que ela tem que lavar essas partes? Para que não tenha chatitza. De qualquer forma, a água não vai encostar, né, dentro dessas partes. Então responde: Neide biat maim lo baina, makom araui le biat maim baina. Ele explica que o corpo não pode ter nenhuma chatitza, todo o corpo. Ou seja, que em potencial a água do mikve possa entrar em qualquer parte, encostar em qualquer parte da pele do corpo da mulher. Porque não pode ter nenhuma chatitza. Mas isso em potencial, ou seja, que em potencial todo o corpo é limpo e a água possa chegar lá. Mas não é necessário que na prática a água encoste em todas as partes do corpo da mulher. Se a água não entra dentro do nariz, por exemplo, dentro da parte íntima ou das dobras, não tem problema. Kedre Bezerra da Maravizera, como o Rabizera falou esse conceito. Kolar uile bilá, enbiá mea kevet bo. Então, aplicando ao nosso assunto. A bezerra se trata de menachot, mas aqui vamos aplicar. Explicando melhor. Quando a mulher vai no mikve, a água na prática não tem que encostar em todas as partes ocultas do corpo dela, mas tem que ser possível que isso aconteça. Ou seja, que em potencial isso pode acontecer, o corpo está limpo. Mas na prática, se a água não chover em todas as partes ocultas, não tem problema. Amaravin baravada amaravitzad. Fala o sabe. Maase beshefchato shel Rebbe shetavla ve'alta ve'nimtza la etzem chotzet ben shinea. Aconteceu com a escrava de Rebbe, ela foi no mikve, ela saiu e viu que tinha um osso preso no dente. Ve'tzricha Rebbe tvila. E Rebbe obrigou que ela vá no mikve outra vez. Ou seja, mesmo que a água não tenha entrado dentro da boca, mas a boca tem que estar limpa, que a água possa entrar. Não tem a chatitza. Vemarava disse lá. Tavla ve'alta ve'nimtza alia davar chotzitz. A mulher foi no mikve, saiu e viu que tinha uma chatitza no corpo dela. A pergunta é, o que ela faz? Pode ser que a chatitza grudou no corpo dela depois do mikve. Então pode ser que ela se purificou. Vim samuch lechavifa tavla. Duas versões do que disse Rav. Primeira versão: se a mulher foi no mikve logo depois do banho, a gente avalia que essa chatitza grudou no corpo dela depois do mikve. Ou seja, que entre o banho e o mikve ela estava limpa. Se ela demorou entre o banho e o mikve, aí ela precisa de outra vez ir no mikve. Toma banho e ir no mikve. E cada vez tem outra versão do que disse Rav. אם באותו יום שחבפה הטבלה, אינה צריכה לחוב ולדבור. ואם לאו, צריכה לחוב ולדבור. עוד רבי סיום. סיימו ירפינו מיקווה, נומד סמו ג'ק על תומו ביום. איתו אשת שפסיליטה עלי, איג'יס כסחרת צד גודור הקורפודל עד לפויס דו מיקווה. מייסי התומו ביום ג'יה, פנו מיקווה עוד ג'יה, היית שפיקו אותנו זלי, אין שבאלי זה כעתיק תומה ביום עוד רבייס, אינו מיקווה עוד רבייס. מהי בעיניי, כעת שפניס על הפרצ'גה, אין תזז דואז ורסוי איתו כג'יסירה ובין פרסידו? טוב, איקה בעיניי הוא הג'יפרין, דואז ג'יפרינס. למי יצמח לחביבה תבילה? פרימיר הג'יפרינס היה, será que a mulher tem que ir no mikve logo depois do banho? A primeira versão fala que sim, assim que menciona. A segunda versão fala que não. Tem que ser no mesmo dia, mas não. Tem que ser logo depois. Outra diferença é o que acontece se a mulher ela toma o banho logo antes do pôr do sol. Saiu do banho e logo depois foi no mikve, mas foi no mikve já à noite, já um outro dia. Será que isso é permitido ou será que não? A primeira versão fala que sim, porque foi imediatamente depois do banho, mesmo que foi um outro dia, não faz diferença. A segunda versão fala que o mikve e o banho tem que ser no mesmo dia. Então, são duas diferenças. Amarava de Siraba. Isha lota amoda gabe kliheres vetitvor. Quando a mulher vai mergulhar no mikve, ela não deve mergulhar se apoiando no utensílio de bafo. Então, Savar Rav Kana de Neymar, Tamamai, Mishum Gzerat Merchatzaut. Rav Kana, ele entendeu primeiro o que o motivo é o seguinte. Nas casas de banho, as pessoas mergulhavam nas banheiras com esse suporte de barro no chão. Então Rav Kana, ele entendeu que os sábios decretaram que a mulher no mikve não deve mergulhar com esse utensílio de barro no chão, para que ela não pense que não fez diferença se ela faz isso no mikve ou numa banheira, na casa de banho. Então, por isso eles falaram, não vá no mikve com esse utensílio de barro no chão. Ha, al-gabesir, tashapidami. Então disse Rav Kana, se esse é o motivo, ela pode se apoiar numa superfície de madeira, porque nas casas de banho não usavam suportes de madeira. Amar Rav Kana minardia. Fala Rav Kana de Nardia que não. Hatam tamamai, mishum de baita, sir tanai baita. Fala Rav Hanan, que esse não é o motivo. O motivo que os sábios falaram que ela não vai no mikve se apoiando no utensílio de barro é porque se ela vai se apoiar, ela pode chegar a entender que se ela cair do utensílio de barro, se apoiar no chão, o mergulho do mikve não vai valer. Então ela vai estar com medo na hora de mergulhar. E pode ser que ela não vai mergulhar direito. Ela vai querer mergulhar rápido antes de que ela encoste no chão e não vai mergulhar direito. Por isso eles falaram que ela não deve mergulhar sobre esse tecido de barro. Então não faz a mínima diferença se ela está se apoiando no tecido de barro ou num utensílio de madeira. Não faz a mínima diferença. O mesmo receio existe que ela vai estar com medo que ela vai cair. Então ela não vai mergulhar direito. Então não faz a mínima diferença. Ela tem que mergulhar no mikve, se apoiando no chão, para ela não ter nenhum medo de nada. E mergulhar direito. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver mais sobre as lavagens da mulher antes do mikve, algumas leis interessantes, com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.